Muito boa tarde. Senhor Sr. Afonso Rosa Moreira Pires, seja bem-vindo à 13ª Comissão. É o primeiro subscritor da petição 38 contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa. Esta sessão processa-se da seguinte forma. O Sr. tem os primeiros 10 minutos para apresentar os motivos da sua exposição. Depois os grupos parlamentares têm cada um 3 minutos para lhe colocarem perguntas. No final, volta a ter 10 minutos para dar resposta. Respeitemos os tempos. Muitíssimo obrigada. Dava então a palavra ao deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista. Não? Ah, peço desculpa. Peço desculpa. Acabei de dizer que era o primeiro a falar. Já lhe estava a tirar a palavra, já viu? Realmente. Peço desculpa, estava mesmo distraída. Pode tirar a máscara, pode sim, tirar a máscara para falar.
Antes de mais, boa tarde. Eu venho aqui, e gostava que ficasse óbvio uma coisa antes de começarmos, venho aqui falar, em grande parte, de problemas que não são meus. Como viram, eu cheguei de mota, tenho um capacete, e estas medidas que são propostas pelo Plano Zero não abrangem as motas, como devem saber, e por isso venho falar um bocadinho em nome das pessoas que, tanto assinando a petição como chegando à fala connosco, manifestaram uma preocupação séria, com algumas limitações, não só a nível de liberdades, mas a nível de funcionamento básico das respectivas vidas. Por isso, trouxe um resumo que depois entregarei, onde temos as guidelines daquilo que eu vou dizer, incluindo alguns exemplos de pessoas que, assinando a petição, quiseram deixar os seus casos. Gostava também de deixar claro que ficámos positivamente muito surpreendidos, não diria tanto surpreendidos, dizia mais satisfeitos, com a forma como a Câmara Municipal de Lisboa comunicou tudo isto. Foi muito bom e é um exemplo para qualquer instituição, a forma como o site está constituído, a forma como a secção de perguntas e respostas foi construída, a comunicação é clara, é transparente e, independentemente da validade ou não do projeto aos nossos olhos, isso é de louvar. Só nos dias de hoje é raro ver uma coisa tão bem apresentada e aquilo foi, chamou a atenção. Passando à petição em si, eu peço desculpa, vou ter que ter uma cábula comigo porque são bastantes coisas. Eu separei isto nos pontos que têm na lista que dispõem, sendo o primeiro ponto a questão da circulação automóvel arruinar eventualmente o comércio no centro histórico da cidade. Como todos sabemos, o centro histórico da cidade tem sido alvo de uma, e ainda bem que foi, de uma recuperação ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos. Houve uma requalificação de muitos edifícios, muito pela mão também de alguns privados, que converteram, mediante os investimentos que fizeram, em alojamentos locais, estabelecimentos de restauração e por aí fora. E há muita gente que fala da gentrificação de Lisboa, que até certo ponto é expectável, a partir de certo ponto é perigosa. O que nós achamos que vai acontecer com isto é que estabelecimentos, especialmente estabelecimentos ligados à família, vão ficar praticamente inacessíveis. Tivemos exemplos de alguns peticionários. Temos estabelecimentos icónicos, como o Circulista de Queiroz, o Grêmio Literário. Temos o caso de livrarias que foram recentemente convertidas no McDonald's da Baixa Chiado, que nós não queremos que se repitam. Nós queremos que o acesso a estes sítios continue possível, e já vamos à questão dos transportes públicos, mas parece-nos importante deixar claro que há estabelecimentos, vários estabelecimentos de vários índolos, que estão, que têm arriscado o seu modelo de negócio e o seu sustento com isto. Eu trouxe quatro exemplos de signatários que me pareceram relevantes. Um deles é um sócio do gerente do restaurante Tágido, que é um restaurante ao pé do largo da Academia das Belas Artes, que fala na impossibilidade dos fornecedores entregarem as compras e do afastamento dos clientes portugueses, porque há muita gente para quem o carro, de facto, é a forma de transporte mais acessível. Muita gente opta por usar o carro porque é a única maneira que tem, especialmente se vier de fora do centro de Lisboa. Outra pessoa que nós resolvemos trazer como exemplo foi o Sr. João Ribeiro, que disse: muito mal para a minha empresa de leilões Palácio do Correio Velho, os clientes não podem vir mostrar peças antigas e valiosas para serem vendidas a leilão, e os clientes não podem ter facilidade em recolher as compras e peças de arte. Isto é uma coisa muito específica, é verdade, não queremos também legislar para todos os casos particulares, mas são coisas que nós temos de trazer à atenção. Outra delas é um médico, o Sr. Miguel Oliveira, que tem uma clínica ambulatória na Rua Garré e que defende acesso aos seus doentes idosos e com mobilidade reduzida. Qual é o problema aqui? A Câmara de Lisboa, e muito bem, sugere dísticos para diferentes circunstâncias e diferentes tipos de acesso a esta zona, mas esses dísticos assumem que todas as situações estão previstas de uma forma documentada. Por exemplo, temos pessoas portadoras de mobilidade reduzida, que é um ponto em que vamos chegar a seguir. Temos pessoas portadoras de mobilidade reduzida que nem sempre têm dístico. Temos pessoas com doenças cujo grau de incapacidade não chega para ter um dístico, como sabem, depende de uma porcentagem de incapacidade, e essas pessoas são seriamente prejudicadas com estas medidas, porque deixam de poder, por exemplo, ter uma boleia normal para um sítio no centro da cidade. Temos também exemplos de uma mãe com 5 filhos pequenos que diz, com 5 filhos pequenos, uma família como a minha, como é que eu me poderei deslocar ao centro e fazer as compras sem ter um carro para chegar lá? Porque assumir que se pode ir de transportes é assumir que a pessoa está no raio da ação desses transportes. E às vezes estar no raio da ação desses transportes não é estar no raio útil desses transportes. Todos sabemos que quanto mais nos afastamos do centro da cidade, mais parque é a rede de transportes, apesar no centro da cidade a rede de transportes ser vasta. Não questionamos isso. Passando à frente, para tentar não perder muito tempo e não me esticar, quanto à questão do acesso livre a quem trabalha no centro da cidade, há um conceito muito importante a ser posto em risco aqui, que é a questão da liberdade. É porque, por um lado, todos temos direito a circular a pé de forma segura, não podemos decretar o fim do acesso livre a toda a gente que depende do carro, muitas vezes não por opção, mas por falta de opção. O que é que queremos dizer com isto? Há pessoas com limitações físicas, repito, as pessoas com deficiência ou por idade, que precisam de circular acompanhadas, nem sempre portadores de dístico, mas que ainda assim inspiram cuidados ou carros adaptados. Sim, a Câmara prevê isto com um dístico para os deficientes, mas ainda assim temos o exemplo de algumas pessoas de que eu vou falar de seguida. Temos também pessoas com idade avançada, que, por motivos de segurança, não se deslocam sozinhas. Eu não posso dizer a uma senhora que tem 85 anos, a minha senhora vai para a sua casa, tem um jantar de família, os filhos não podem levar porque não têm um disco para ir lá entrar ou têm que gastar um convite. Parece-nos pouco prático e parece-nos que pode até entrar na segurança destas pessoas a partir do momento em que é uma situação de emergência e a pessoa que lá vai levar tem que ir com outro carro, temos trocado pessoas, isto pode-se complicar. Além disto, temos uma cidade em que o funcionamento de várias empresas e vários negócios e vidas de algumas pessoas dependem de prestadores de serviços que viram a sua vida dificultada. Uma nota importante aqui, as cargas e descargas, que eram um dos pontos mais importantes do nosso protesto, digamos assim, levaram uma grande volta, digamos assim, recentemente, porque nós reparámos que houve uma pequena alteração no projeto que em tudo faz diferença, que é a questão das cargas e descargas passar a ser permitida até aos veículos com 7,5 toneladas. Isto resolve o problema a muita gente. Tínhamos muita gente preocupada, pessoas que fazem manutenção em alojamentos locais, que de repente não podem transportar de táxi, lençóis, roupas de cama e por aí fora. Tínhamos pessoas, pedreiros, eletricistas, todo tipo de profissões em que é preciso levar equipamentos pesados ou equipamentos sensíveis ou cuja segurança é difícil de assegurar, que ficaram preocupadas com isto e que, pelos vistos, têm menos motivo de preocupação e queremos, disso é de louvar. Por outro lado, para tentar não perder muito tempo, a questão da circulação no centro, em redor ao centro histórico. Lisboa é uma cidade que tem bastante trânsito e, de facto, tem havido, da parte da Câmara de Lisboa, uma tentativa de minimizar este problema e nós não duvidamos das boas intenções dessa tentativa. Consideramos que o que se vai fazer vai intensificar em muito o trânsito nas vias em acesso ao centro da cidade e circundantes do centro da cidade, nomeadamente o Eixo Norte-Sul, e para isso temos dois exemplos específicos, que é a Ribeira das Naus e o Cais das Colunas, que vai ter o acesso restrito, são o único acesso sul para baixo da Praça do Comércio, essencial para quem vem da margem sul pela Ponte Vasco da Gama e pretende aceder ao Cais de Estreia e a toda a zona ribeirinha, baixa, 24 de julho e por aí fora. Em segundo lugar, temos a Rua do Alecrim e a Rua da Misericórdia, que são acesso da zona ribeirinha ao centro da cidade e vice-versa. Temos dois exemplos de pessoas que me pareceram essenciais de trazer aqui. Um deles é o Sr. Joaquim Mendia, que diz que impedir o trajeto junto ao rio, a sul da Praça do Comércio, é um total desconhecimento de quem mora na outra banda. É por aí que se tem acesso à Baixa Chiado até ao Cais de Estreia e subir a Rua do Alecrim. A outra alternativa é o Eixo Norte-Sul. O Eixo Norte-Sul, como sabem, é hora de ponta, é caótico. Especialmente se for um acesso à ponte, é caótico. Depois temos a Sra. Maria João Oliveira, que diz, que me pareceu um caso particularmente interessante, que diz, moro na Cusquebrada e vou com o meu marido de carro. Ele trabalha no Beato e vamos pela Avenida 24 de Julho, pelo Cais das Colunas, Infante Henrique e Beato. Depois chego para o aeroporto, onde trabalho. No aeroporto não tenho onde almoçar e tenho sempre inúmeras coisas a fazer ao almoço. Nunca sei quando posso sair. Claramente que se não puder fazer este trajeto, terei de ir pela A5 e Segunda Circular. Como sabem, a Segunda Circular não é conhecida por ter um bom trânsito. Tenho dificuldades locomotoras e deixarei de ir ao centro de Lisboa, além de ter familiares e amigos no centro de Lisboa. Concordo com tudo o que é exposto. Passando a outro ponto que nos preocupa, a questão dos fornecedores de serviços. Temos muitos peticionários que tanto vivem no centro de Lisboa como trabalham no centro de Lisboa ou dependem do centro de Lisboa para viver. Neste caso, vamos abordar novamente os idosos e as pessoas portadoras de deficiência, porque são as pessoas que requerem mais proteção e acho que é uma preocupação para toda a gente. O plano tem duas falhas graves. Primeiro, o que disse anteriormente, que sugere um dístico de cuidador. Pode ser pedido pelo morador, mas não só há muitos moradores que dispõem de mais do que um cuidador, formal ou não, falamos de maridos, mulheres, filhos, netos e amigos, como o acesso a esses cuidadores é minimamente condicionado, pode ser fatal em casos de urgência. Uma nota importante aqui, o Sr. Presidente da Câmara disse recentemente que não vai haver qualquer barreira física e vai ser um controle meramente eletrónico, que suscita outros problemas, mas pronto, podia minimizar esta questão, mas ainda assim, havendo um controle eletrónico, eu de repente tenho que ir buscar a minha mãe de emergência à baixa da cidade, é registada a passagem do meu carro e passado um mês recebo, ou seis meses, recebo uma multa em casa porque fui ajudar alguém. Claro que a pessoa pode recorrer, mas criar uma série de barreiras a uma coisa que devia ser normal parece-nos um erro. Em segundo lugar, o plano não dispõe de medidas que assegurem o acesso livre a quem transporta um morador. Muitas pessoas de idade não conduzem ou dependem de terceiros para se deslocarem. Não nos parece aceitável que o Estado decrete quantas pessoas é que podem levar e quem. Ou seja, situações em que vários filhos, netos, se revezam para levar alguém ou para ir buscar alguém. O que é que se faz? Para estas pessoas não há resposta. Para estas pessoas, se for a questão dos convites, e relembro, o Presidente da Câmara disse recentemente ao Jornal Público, em janeiro, que os convites geraram tanta confusão que estavam a pensar cancelar a ideia dos convites e só para moradores, o que nos parece também um bocado radical. Não é? Se calhar os convites geraram confusão porque restringir é um problema. Restringir a 100% talvez seja tornar um problema ainda mais grave. Mas pronto, eu repito, eu acho que ninguém devida das boas intenções de quem legisla e quem quer tornar a cidade de Lisboa um sítio mais habitável, mas há que ter em conta estes casos e nós sentimos que não foram tidos em conta.
Agradeço que termine a sua intervenção, por favor.
Ok, pronto. Então, para terminar de forma mais breve, depois vão ter acesso a este documento onde podem ver aquilo que eu infelizmente não consigo dizer, peço-me essa desculpa desde já. Dois pontos nos parecem importantes. Um deles, há uma motivação ecológica por trás desta medida que é essencial e isso é muito importante e ninguém põe isso em causa. De facto, é importante investir na qualidade do ar, na qualidade de vida em Lisboa e isso está inquestionavelmente ligado a motivos ambientais. Agora, parece-nos muito pouco consistente que um táxi de norma Euro 3, que é um carro de 2000, possa circular no centro de Lisboa e um Uber tenha que ser elétrico. Temos pessoas que fizeram leasings de 5, 6 carros do ano passado, que são norma Euro 6, poluem 10 vezes menos do que um táxi, e o táxi pode circular e um Uber não. Não há uma justificação racional para isto, a não ser um lobby. E isto é muito preocupante e temos muitos signatários que são transportes de veículos deste género. Posso só combinar com uma última nota? Muito rápida. Por último, é a questão dos transportes, porque nós, pelo menos pelo meu caso, eu sinto que não serve nada dizer mal sem apresentar soluções. E o que percebemos é que há muita gente que diz os transportes não são opção, os transportes não são opção, os transportes não são opção. E isso leva a pensar, será que o problema não está nos transportes? Será que o investimento não tem que ser feito na rede de transportes públicos? A rede de transportes públicos que obriga as pessoas a andarem ao molho, peço desculpa para a expressão, mas é assim, as paragens de autocarro não têm muitas condições e, uma vez mais, o Presidente da Câmara diz, e com razão, porque os números estão do lado da Câmara Municipal, que a Baixa de Lisboa é a zona do país que é servida por uma maior, mais vasta e mais recorrente rede de transportes públicos. O problema é a forma como isso se traduz no serviço. O serviço não é competente, eu tenho uma pessoa que não pôde vir, que é portador de deficiência e que está constantemente a mobilizar pessoas para protestar contra isto. Rampas avariadas, pessoas que têm que pedir aos passageiros para pôr no autocarro, ou seja, os transportes públicos terem muitas insuficiências, parece-nos que a longo prazo é o problema a resolver, porque se os transportes públicos funcionarem, as pessoas não vão ter que optar pelo carro, e se as pessoas não tiverem que optar pelo carro, não é preciso limitar a circulação de carro no centro de Baixa de Lisboa. E pronto, eu vou-vos entregar isto para poderem.
Dava então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Afonso Pires, cumprimentá-lo e na sua pessoa também saudar os 4.745 peticionários e também partilhar consigo que naturalmente o grupo do Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista está sensível àquilo que são as vossas pretensões, aquilo que naturalmente nos apresentam. Não podemos, no entanto, deixar de salientar que, como é sabido, existe uma estratégia internacional e também nacional com vista à descarbonização e, nessa medida, há um conjunto de políticas, também a nível nacional, que tendencialmente visam retirar os automóveis dos centros da cidade. Referir que, como é também sabido, e é aliás referido no parecer da MUBI, o livre acesso ao centro histórico da cidade não vai ser proibido, será assim condicionado, justamente para quem utiliza o seu automóvel particular. Também é referido neste mesmo parecer que, e como é também sabido, a rede de transportes é de facto a aposta neste momento, um investimento cada vez mais forte nos transportes coletivos, precisamente para que nós consigamos reduzir as emissões nos centros da cidade. Aliás, eu diria mesmo que se houve algo positivo nesta situação pandémica foi justamente o planeta ter respirado melhor e, naturalmente, também o centro de Lisboa, como nós sabemos, também respirou bem melhor. E por isso acho que nós também, nessa medida, devemos, como dizem de facto esse provérbio chinês, em cada problema conseguir retirar uma oportunidade. E se há oportunidade também deste problema da pandemia, é justamente este. É nós termos percebido bem o impacto positivo que é nós retirarmos o tráfego dos centros das cidades. E por isso mesmo, das 250 zonas de emissão reduzida que nós temos na Europa e também depois um pouco por todo o mundo, mas particularmente na Europa, nós temos já conclusões bastante objetivas sobre as vantagens que existem dessas mesmas reduções de emissão, que passam naturalmente pela retirada das viaturas, dos automóveis particulares, então desses mesmos centros da cidade. E em Portugal também temos esse objetivo. E, portanto, dizer que não só, por um lado, nós estamos sensíveis àquilo que são as vossas preocupações, mas não podíamos aqui deixar de salientar esta que é uma estratégia coletiva, não é só do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas é transversal aqui também nesta mesma Assembleia da República, com esse grande objetivo que é nós termos um planeta que respire melhor e também nós, no nosso caso em concreto, nas grandes cidades, podermos ter essa redução das emissões originárias do tráfego, precisamente do tráfego automóvel. No entanto, eu também gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de salientar um outro pormenor, que tem que ver com um processo participativo. Nós sabemos que aqui em Lisboa este é um processo que não é unilateral, há um envolvimento da comunidade, há um envolvimento das Assembleias de Freguesia, há um envolvimento da Assembleia Municipal, isto é, há um envolvimento dos cidadãos que se pronunciam, que fazem chegar os seus aportes e que estamos convictos também que esses mesmos contributos serão tidos em linha de consideração. E por isso, e para terminar, deixava-lhe apenas duas questões para também nós podermos aprofundar um pouco melhor esta nossa posição, que naturalmente iremos continuar a acompanhar, até porque faltam também algumas informações que já foram solicitadas à tutela. Perguntava-lhe que se tem algum estudo de impacto económico que demonstre aquilo que até que refere na sua petição, isto é, dessa redução radical do impacto económico negativo para o comércio, se tem algum estudo objetivo independente que o possa demonstrar. E por outro lado, então, perguntava-lhe, porque como disse bem, veio de moto, não veio de automóvel, é um jovem que eu tenho a certeza absoluta que também tem essas preocupações ecológicas, perguntava-lhe na sua estratégia, porque também acredito que os 4.746 peticionários também se preocupem com o planeta e preocupem-se com o ambiente, perguntava-lhe qual é a solução, deputado, alternativa para baixarmos e reduzirmos as emissões para a atmosfera. Muito obrigado.
Muito obrigada. Darei naturalmente a mesma condescendência às outras restantes forças políticas. Passo então a palavra à senhora deputada do PSD, Filipa Roseta.
Obrigada, Sra. Presidente, e saúdo os peticionários na sua pessoa também. Eu tenho acompanhado este processo já há bastante tempo, por isso é com curiosidade que vejo como é que isto se vai resolver. Obviamente, reduzir a poluição é um objetivo louvável, que está toda a gente de acordo, e essa é a primeira missão e o primeiro objetivo, e retirar os carros dos centros históricos é coisa que já se viu mais nas últimas quatro décadas em várias cidades europeias. O segredo do sucesso quem é que consegue fazer isto e de quem não consegue é precisamente como é que se envolvem as populações no projeto. Portanto, os que conseguiram fazer isto como deve ser e fizeram bem, envolveram as populações no projeto. Os que não conseguiram e fizeram mal, não envolveram as populações no projeto, em todo o desenvolvimento do projeto. Portanto, é neste foco que eu gostava um pouco de ter a percepção de como é que isto tem acontecido, porque eu estive na apresentação em fevereiro, se não me engano, do projeto, estava lá, estava muita gente, que moram, que trabalham, e as pessoas estavam muito, pura e simplesmente, incomodadas por desconhecer a maior parte dos detalhes do projeto. Mas na altura houve a promessa que as pessoas iam passar a ser envolvidas. Há ali, para mim, já um erro, que é a questão de não terem sido envolvidas até àquele momento, porque, obviamente, quando se desenha, quando se faz projetos para a cidade, têm que ser fatos à medida, não podem ser fatos feitos e apresentados a quem lá habita, têm que ser fatos feitos à medida das pessoas e, portanto, todas essas reclamações deviam ter sido entregues à equipa de projeto antes de estar apresentado o próprio projeto, mas houve uma promessa na altura que daí para a frente isso ia acontecer. Por isso é que eu agora um pouco esta minha intervenção é um pouco tentar perguntar qual foi a sequência dessa promessa, no sentido de quantas vezes é que reuniram com a equipa de projeto, daí para cá, e como é que estão a ser incorporadas as queixas. Havia muita questão dos comerciantes, não só na questão do próprio impacto do comércio, mas mesmo durante as obras, que algumas lojas tinham. Só as obras vão ter um impacto muito forte na nossa atividade, e portanto só aí tem que haver um plano para tentar perceber o que é que vai acontecer durante as próprias obras para fazer esta intervenção. Portanto, a minha nota era apenas isto, e gostava realmente de ter este feedback, porque acho que o plano tem algumas ideias interessantes e tem outras menos interessantes, mas acima de tudo, o que me parece é a intenção geral é louvável e funcionou bem noutras cidades, mas funcionou bem porque as pessoas foram envolvidas no processo de projeto do primeiro dia até ao último, portanto, da ideia até à implementação. Houve aqui já uma falha, porque na apresentação as pessoas obviamente não tinham sido ouvidas, mas se calhar já se recuperou e portanto estamos abertos a ouvir agora da sua parte quantas vezes é que já reuniram com vocês ou outras associações, associações dos comerciantes, os tuk-tuks também estavam presentes nessa reunião, quantas pessoas é que foram ouvidas e como é que estão a ser incluídas no processo de projeto. Portanto, é um bocado esta a minha dúvida, e vamos continuar a seguir com muita curiosidade para ver, até agora da minha parte, até como investigadora da Avenida Liberdade, que já investiga há 20 anos, portanto é mesmo uma área da cidade que me interessa ver como é que se vai concluir este processo. Mas se me conseguisse responder, agradecia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Deputada, cumprimentar o seu peticionário e também saudar a petição que estamos aqui a discutir. Este tema, apesar de tudo, durante os últimos meses tem sido mais ou menos, depende, debatido aqui na cidade de Lisboa. É verdade que, do ponto de vista da discussão pública, ainda nos parece que há algum caminho a fazer, mas creio que há duas coisas que são relevantes e também deixava essa questão, que tem a ver, em primeiro lugar, com uma ideia mais geral de cidade, e sabemos que a cidade de Lisboa tem historicamente problemas relacionados com o excesso de tráfego e a quantidade de carros que entram diariamente na cidade de Lisboa, e portanto em algum momento e por alguma maneira tem que se começar de facto a olhar para este problema de uma forma mais séria, e apesar de vários projetos e ideias que existiram ao longo dos anos, na verdade apenas houve uma matéria que historicamente também ajudou a resolver este problema, e ele tem a ver com transportes públicos, referiu também na sua intervenção inicial, e eu creio que esse é um dos focos mais importantes também para este projeto, mas para outros projetos que estão aqui ligados. Tem a ver com a rede de transportes públicos. É verdade que o centro de Lisboa é servido de transportes públicos, podemos discutir se é bem ou mal servido de transportes públicos. Na minha opinião, eu creio que falta reforçar ainda mais alguns dos esforços que têm sido feitos nos últimos anos, especificamente, não só com a Carris, mas temos também alguns problemas a resolver no que toca no que diz respeito ao Metro de Lisboa, e aí entra depois a discussão sobre a linha circular e outras matérias, mas de facto o transporte público é aquele que pode responder e é absolutamente essencial para acompanhar projetos deste género. Enfim, parece-me que, e daquilo que se conhece do projeto atualmente, poderá ainda sofrer algumas alterações. Houve aqui algum adiamento também fruto da pandemia relativamente a partes deste projeto, mas aquilo que se percebe é que, de facto, não se pode pedir que as pessoas não levem o carro sem ter uma oferta de transportes públicos viável, e portanto estas duas questões nunca podem estar desligadas do nosso ponto de vista. Acho que é correto se o projeto fizer exatamente essa articulação. Tem havido esse esforço em algumas zonas da cidade, ele deve ser reforçado, tal como deve ser melhorado também aqueles exemplos que referiu relativamente não só às pessoas a situações de emergência ou pessoas idosas ou com mobilidade reduzida e que necessitem desse apoio. Obviamente que, e creio que pelo menos das informações públicas que existem sobre o projeto, existem já pensadas essas exceções, digamos assim, e formas de contornar exatamente essas questões, sempre passíveis de serem melhoradas, com certeza, e essa era uma questão que deixava, sobre que reflexão é que fazem exatamente sobre estas melhorias que podem ser feitas relativamente às exceções. E a última pergunta tem exatamente a ver com esta questão do transporte público, se de facto a ideia é, por isso simplesmente deixar de lado um projeto que permitiria retirar carros bairros, efetivamente, do centro da cidade, ou se, por outro lado, a vossa opinião é de que, de facto, é um caminho a seguir, mas que tem que ser articulado com outros, com outras políticas de mobilidade, nomeadamente no reforço dos transportes públicos. E queria apenas dizer, para terminar, e pedir desculpa que tenho que me ausentar, tenho uma reunião a começar às 14h30, mas depois verei o resto do vídeo para as respostas que der. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento também o Sr. Afonso Pires e os peticionários desta petição. Juntando-me aqui ao pedido desculpas, porque também vou ter que me ausentar, porque vou estar na mesma reunião que a deputada Isabel Pires, agora começa agora às 14h30, portanto não poderei estar nas respostas, mas depois temos acesso ao áudio e podemos ouvir a intervenção final. Relativamente a este processo, ele é um processo eminentemente municipal e, portanto, é nessa sede onde a discussão será feita com mais propriedade. Nós aqui analisamos a questão em geral, mas quem terá o momento de decidir será na Câmara Municipal de Lisboa, na Assembleia Municipal de Lisboa, e, portanto, também tomaremos a posição nesse âmbito, na nossa intervenção no plano da cidade de Lisboa. Aquilo que nós sabemos, e até agora, é que este processo está parado, ou foi adiado, ou não está em andamento propriamente no âmbito local, e, portanto, também queríamos perguntar se assim é e se esta paragem está a servir para só ouvir as pessoas e para só ouvir as várias petições, os vários movimentos que se manifestaram relativamente a esta situação, ou não. Relativamente às preocupações ambientais que estão subjacentes à criação destas zonas de emissões reduzidas, são de facto questões importantes e que nós não podemos deixar de ter em conta a necessidade de melhorar a qualidade do ar na cidade de Lisboa. Agora, como também já foi aqui dito, de facto nós consideramos que a forma mais eficaz de o fazer é através da melhoria dos transportes públicos. E pode ser dito por parte do Dr. Fernando Medina que a zona da Baixa de Lisboa está bem servida de transportes. O problema é que para chegar ao centro de Lisboa, as pessoas passam por muitas dificuldades nos transportes e muitas vezes há muitos problemas que, aliás, se têm demonstrado agora nesta fase de forma muito particular. E, portanto, o problema não é só os transportes no centro de Lisboa, o problema é os transportes para lá chegar, para evitar que as pessoas se tenham que deslocar nas suas viaturas próprias. E, portanto, é importante garantir os transportes acessíveis e com melhor qualidade, é importante garantir também parques dissuadores, que é uma forma também de garantir que as pessoas deixem os carros às portas da cidade e possam usar o transporte público para se deslocarem no centro da cidade e, portanto, da nossa perspectiva, é por aí que poderemos, de facto, conseguir uma redução das emissões e uma melhoria da qualidade do ar. Aliás, um programa como o PART foi importantíssimo e retirou 100 mil carros da cidade de Lisboa. Portanto, se há prova mais viva de que, de facto, é por aí que temos que ir e não propriamente pela questão de criar proibições, isto parece-nos bastante evidente. Também nos causa alguma perplexidade que os carros elétricos possam circular e os outros não, porque também sabemos que nem toda a gente tem acesso a ter um carro elétrico e pode criar aqui também uma situação de desigualdade. Por fim, há uma matéria que nós gostaríamos de questionar, mesmo que não possamos depois ouvir a resposta, mas que pensamos que é importante e que tem a ver com as zonas limítrofes às zonas que ficam encerradas. Portanto, o que é que acontece? Não é à zona que fica interdita a circulação, é à zona imediatamente ao lado, a rua ao lado. O que é que lhe vai acontecer? Como é que a pessoa vai poder ir a essa rua ao lado? Como é que fica condicionado o seu acesso? Foram ou não foram feitos estudos de tráfego que não contemplem só a zona que se pretende interditar, mas que contemple toda a zona envolvente, que também é afetada por uma medida, embora não diretamente. E, portanto, essas questões também têm que ser colocadas para percebermos exatamente que estudo, e pronto, era essa a pergunta que deixava, se consideram que houve estudos relativamente às zonas limítrofes e se, de facto, está-se a ter em conta também a situação que se cria nas zonas em redor da zona que se pretende proibir. Obrigado.
Muito obrigada. Antes de lhe passar a palavra e de lhe pedir que desta vez tentasse mesmo respeitar os 10 minutos, gostava de lhe deixar três notas, ou duas notas. Uma primeira, que a Constituição da República respeita muito a autonomia dos órgãos autárquicos e, portanto, nós também aqui na casa que fez o texto da Constituição, também respeitamos muito a autonomia das diferentes autarquias. E dizer também que a própria Constituição consagra uma série de instrumentos de participação cívica, que têm estado, aliás, foram até amplamente referidos, e que esses sim devem ser as formas de incentivamos que eles devem ser utilizados. Mas para podermos estar envolvidos e podermos participar, é preciso que haja um primeiro momento, que é o da apresentação do projeto, e portanto deve ter, é isso com certeza que estamos a fazer aqui, não é? Depois da apresentação do projeto estamos a discuti-lo aqui, como naturalmente será discutido nas diferentes assembleias de freguesias, na Assembleia Municipal e noutras sessões que sejam organizadas pela Câmara. Dava-lhe então agora a palavra, muito obrigada.
Tentando ser mais breve desta vez, começo por responder, vou tentar responder pela mesma ordem. Pronto, em primeiro lugar, para o Sr. Deputado do PS, tinha algumas coisas que me pareceram importantes. Falou uma coisa muito importante, foi: não se vai proibir o acesso ao centro da cidade, vai-se condicionar. É verdade, ninguém põe isso em questão, e a Câmara Municipal tem sido bastante explícita na sua comunicação em referir isto várias vezes, que é: condicionar não é proibir. O problema é que, no mundo perfeito, não havia carro no centro da cidade, tínhamos todos mobilidade perfeita e dados que nos permitiam fazer tudo o que queremos em termos de deslocações. Estava sempre sol e as ruas eram todas planas. Mas eu gosto muito de Lisboa, mas Lisboa não é perfeita e o mundo não é perfeito, e às vezes o que para mim é um condicionamento, para outra pessoa é uma proibição. E é um bocadinho nessa ótica que falamos disto alarmados. Ou seja, às vezes pode parecer, ok, eu posso decidir não ir, como falou, na mota, posso decidir não ir de carro para sair de mota, tudo bem, até reduz as emissões, é mais fácil de estacionar e pôr dinheiro. Mas uma pessoa de 85 anos não pode. E é um bocadinho essa ótica que nós queremos aqui, assumindo que todos nós temos uma solução e os que não têm. É em nome dessas pessoas que eu vim aqui, foi pelos que não têm uma solução. Em segundo lugar, a questão do ambiente. Parece muito pertinente e agradeço já que tenha falado nisso, porque de facto pediu soluções. Então, em termos ambientais, o que é que sugerimos? Vou-lhe dizer, a frota dos autocarros, apesar de ter havido um investimento que nós não questionamos, muito grande na modernização, a frota de autocarros tem muitos veículos que ainda não são elétricos ou que não são a gás natural e podiam ser. O investimento urgente nisto poderia ser uma boa forma de reduzirem muito as emissões poluentes. Outro deles seria a questão dos táxis. Não nos parece fazer qualquer sentido um táxi poder emitir 10 vezes mais do que um Uber. Não há qualquer razão para isto e não conseguimos encontrar um racional para esta questão. Por fim, a questão do estudo. Não fizemos nenhum estudo, porque eu relembro, apesar de perceber a importância de um desses estudos, eu estou aqui a representar pessoas que assinaram a petição motivadas pela sua preocupação com um problema que de repente viram surgir à frente. Ou seja, não temos um estudo feito, temos os comerciantes que dizem, olha, eu, o que me acontece é isto. Às vezes é de facto a percepção de uma pessoa é diferente da realidade, mas eu vim trazer as preocupações das pessoas. Deixo os estudos para a Câmara e a Câmara fez várias, apresentou a apresentação do projeto, uma vez mais digo que está muito boa, e por isso deixo os estudos para a Câmara Municipal. Em segundo lugar, quem me falou? Foi consigo, desculpa, eu peço-me com números. Pronto, quanto à questão do envolvimento, concordamos a 100% com o que disse. De facto, o envolvimento foi tardio, houve. Eu tentei estar presente numa das reuniões, mas foi-me dito que as intervenções tinham sido agendadas até à véspera da data em que eu pedi para estar presente, foi quando soube que havia, e portanto não tive maneira de lá estar presente. E lá está presente uma questão de civismo, para representar as pessoas que represento aqui, mas não sendo um movimento organizado e sendo apenas uma petição, era um bocado limitada a minha capacidade de interação com a Câmara, que eu sei estar ciente desta petição e que eu não devia ter as melhores intenções possíveis para o centro da cidade. Quanto à senhora deputada do Bloco de Esquerda, que não está presente, falou-me aí muito bem da questão da alternativa dos transportes públicos. Os transportes públicos são, de facto, uma solução, e perguntou-se se a ideia é deixar de lado o projeto. Não, e eu acho que ninguém acha que a ideia é deixar de lado o projeto. Achamos todos que o projeto tem de ser repensado para não chegarmos a um ponto em que queremos uma coisa que tem tantas exceções, mais vale não existir a regra. Por último, gostava de falar, e de forma muito breve, do que disse o senhor deputado que fez a última intervenção, que foi a questão de proibir o acesso ao centro e proibir o acesso dos sítios ao centro. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes a rede de transportes, como foi referido, pode ser muito boa no centro da cidade, no papel, e depois todas as deficiências que no centro da cidade sejam comatáveis por ter um autocarro passar 10 minutos, quando saímos do centro da cidade, passam a ser problemas mais graves, porque eu, no centro da cidade, se perder um autocarro, tenho um dia 10 minutos. Mas quando começamos a afastar-nos, quanto mais alargamos o raio a partir do centro da cidade, do centro histórico, mais a rede de transportes fica com falhas e mais um problema pode escalar para outros problemas. Por último, gostava de deixar claro que é ponto assente que Lisboa precisa de alguma mudança, ninguém põe isso em questão, mas essa mudança não pode ser feita à custa dos que cá vivem. E isto tudo são coisas que permitem a quem vem de fora continuar a vir, mas a pergunta é: e os que são de cá? e os que vivem cá e os que fazem de Lisboa a sua casa. Esses são prejudicados. E, para terminar, falar de dois pontos muito rápidos que não falei anteriormente. Um deles é a proteção de dados. O registro disto tudo vai para onde? A Câmara não falou de forma explícita do que é que vai acontecer a estes dados. Hoje em dia, com o RGPD, em quase todo lado temos a opção de optar por apagar dados, neste caso não dará, porque provavelmente uma contraordenação de circular sem autorização será baseada em dados que têm que ficar registados. A pergunta que eu faço é, que direito é que tem o Estado de ter um registro constante das entradas e saídas das pessoas que circulam no centro da cidade de Lisboa? É seguro? Esse registro vai ficar onde? Quem é que o pode consultar? Há aqui uma área cinzenta que nós gostávamos de ver clarificada. E, por último, há um caso particular que nos parece bastante estranho, que é uma pessoa que mora no centro da cidade, tem uma casa com garagem. Com estas novas medidas não pode dizer a um amigo, vem, estaciona o carro na minha garagem, porque o amigo não pode circular na Baixa de Lisboa. Qual é o sentido disto? Não... Ou seja, são algumas situações assim que nos deixam a pensar. O plano, a intenção é boa, o plano nem por isso, mas acreditamos que seja recuperável para uma coisa que não interfira tanto na vida dos outros. E pronto, é muito isto. Achamos mesmo que o investimento nos transportes públicos pode mitigar em muito os problemas deste plano, porque o carro deixa de ser uma opção, como é em cidades, por exemplo, como Londres, em que a rede de metro é vasta, os transportes são vastos, e uma pessoa em Londres não pega no carro porque não precisa. E é isso que nós gostamos, se é para usar o exemplo de outras cidades, usemos os exemplos, mas transportando o que eles fazem bem, que é os transportes públicos, por exemplo. Obrigado.
Muito obrigada. Agradecer-lhe, em nome da 13ª Comissão, a si e a todos os peticionários, dizer-lhe também que esta petição segue para ser discutida em plenário e, nessa altura, os serviços dar-lhe nota, com certeza, do dia em que for agendado. Muito obrigada. Muito obrigada.